Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 24 de fevereiro de 2024. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário. No programa de hoje, vamos falar sobre a Rússia, que dá um passo à frente na guerra com a Ucrânia, que completa, justo hoje, 2 anos. A guerra que ninguém fala, mas que já deslocou 11 milhões de pessoas. Os 150 anos da chegada dos imigrantes italianos ao Brasil. A economia da Alemanha está em baixa. A briga verbal entre Israel e o Brasil decorrentes do pronunciamento de Lula. E o presidente brasileiro estaria liderando um movimento pela formação do Estado da Palestina? Após conquistar a estratégica cidade de Avdiivka, no sábado, a Rússia busca capitalizar a vitória com 2 novas ofensivas no sul e no leste da Ucrânia. Com isso, o presidente Vladimir Putin tenta manter um momento positivo para suas forças às vésperas do 2º aniversário da invasão que promoveu em 24 de fevereiro de 2022 contra o país vizinho, que vive o momento mais difícil desde a erupção do conflito. A principal ação ocorre em Zaporizhia, uma das 4 regiões anexadas pelo russo em 2022 ao arrepio da lei internacional. Lá, a fatia norte da província, separada pelo rio Dnipro, segue em mãos ucranianas. Segundo disse nesta segunda-feira no Telegram, o general Oleksandr Tarnavsky, responsável pelo setor, os russos lançaram ondas sucessivas de ataques contra Robotyn, cidade que já controlaram na guerra. E a Ucrânia sentiu os efeitos desta ação da Rússia, conforme nos conta hoje no Mundo Militar.
Nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em uma declaração que a situação em alguns setores da linha de frente está extremamente difícil, com Zelensky referindo que os russos estão concentrando as suas reservas em alguns pontos, focando seus ataques contra áreas onde a Ucrânia está especialmente mais enfraquecida. Segundo Zelensky, os russos estão tirando vantagem da interrupção no fornecimento de armas e munições dos Estados Unidos para a Ucrânia, com o presidente ucraniano citando especificamente as munições de artilharia e defesas aéreas de curto alcance, que são aquelas que costumam ser destacadas na linha de frente para apoiar os soldados a nível tático. Zelensky também citou a falta de armas de longo alcance e, apesar de não ter especificado, pode estar se referindo às munições do sistema HIMARS, essenciais para a destruição precisa de alvos russos a até 80 km na retaguarda. A recente queda da cidade de Avdiivka, após 2 anos de combates e de uma fase especialmente mais intensa de 4 meses, afastou os ucranianos da cidade de Donetsk, um dos principais bastiões separatistas em Donbás, com a queda de Avdiivka sendo vista como o primeiro grande reflexo da interrupção no fornecimento de armas e munições norte-americanas. Apesar de Zelensky ter firmado na semana passada grandes pactos com países como a Alemanha e França, que juntos garantiram o fornecimento de quase 5 bilhões de euros em armas e munições, e da União Europeia ter liberado um fundo de 50 bilhões de euros para o custeio do Estado ucraniano até 2027, a ajuda militar dos Estados Unidos, de 61 bilhões de dólares, é essencial para o esforço defensivo da Ucrânia. Sem a liberação desse fundo, os estoques ucranianos de armas e munições simplesmente não serão repostos, com isso dando a Vladimir Putin a oportunidade para concentrar reservas e atacar. Segundo alguns analistas, o alto comando russo está, neste momento, se preparando para lançar, ao menos, 2 novas ofensivas na primavera. com o inverno se aproximando do fim e com o solo ficando progressivamente mais firme e estável, melhoram as condições para o emprego de grandes formações blindadas. Essa melhora no tempo, associada à falta de um fluxo seguro e constante de armas e munições para a Ucrânia, é a conjugação perfeita que Putin esperava para lançar novos ataques contra setores mais enfraquecidos. Com muitos acreditando que um desses ataques será realizado contra o setor de Kharkiv, visando afastar as forças ucranianas da fronteira com Lugansk e, ao mesmo tempo, criar condições táticas para um novo ataque no futuro visando Kramatorsk e Sloviansk, no coração da porção não ocupada do Oblast de Donetsk. E ao mesmo tempo em que a Ucrânia está se debatendo com a falta de munições, a Rússia está entrando em uma nova fase de abundância de munições, após Putin ter alegadamente firmado um grande acordo com a Coreia do Norte, do ditador Kim Jong-un. A aproximação com a Coreia do Norte começou em julho de 2023, quando Sergei Shoigu visitou o país, com Kim Jong-un em pessoa visitando a Rússia em setembro, uma visita durante a qual acredita-se que foram firmados grandes acordos para o fornecimento de munições norte-coreanas, principalmente a artilharia. Durante longas décadas, a Coreia do Norte foi abastecida com milhões de munições da China e da União Soviética, uma medida necessária, pois naquela época os norte-coreanos realmente temiam um ataque a partir do sul. Mas agora, após a Coreia do Norte ter se convertido em potência nuclear plena, com um arsenal nuclear estimado em pelo menos 20 ogivas e mísseis de curto, médio e longo alcance capazes de levar essas bombas até os seus respectivos alvos, o nível de dissuasão alcançado pelos norte-coreanos significa que já não estão tão dependentes de armas convencionais, com isso dando a Kim Jong-un uma margem para negociar o seu gigantesco estoque de munições, principalmente de artilharia, que é, justamente, o tipo de munição que Putin mais precisa nesse momento para a sua invasão da Ucrânia. Portanto, temos aqui três fatores que se conjugam para tornar a situação da Ucrânia especialmente terrível. O primeiro é a interrupção no fluxo de armas e munições dos Estados Unidos, com destaque para o fundo de US$61 bilhões, cuja liberação está emperrada no Congresso controlado pelos republicanos. Sem esse fundo, mesmo com a Europa fazendo a sua parte e enviando bilhões de euros, a capacidade operacional do exército ucraniano está sendo gravemente afetada. O segundo fator é a progressiva melhora do tempo, que permitirá à Rússia empregar as suas longas colunas de blindados. Também não podemos nos esquecer que com a melhora do tempo, aumentará também o emprego de aviões russos. E com os ucranianos ainda sem os prometidos caças F-16, que segundo algumas fontes deverão começar a chegar em maio, a Rússia continuará tendo total domínio aéreo sobre o campo de batalha. E, finalmente, o terceiro fator são os acordos firmados pela Rússia com a Coreia do Norte, que garantem a Putin milhões de munições que contribuirão para manter a vantagem russa na área da artilharia. Por tudo isso, vemos que a Ucrânia está realmente passando pela pior fase da invasão russa.
Desta forma, são sombrias as perspectivas para a Ucrânia nesta guerra, que exatamente hoje está completando 2 anos de duração. A seguir. A guerra, que ninguém fala, mas que já provocou a maior crise de deslocamento forçado no mundo.